Mas elas começando na Popular FM, muito boa tarde a partir de agora, as mulheres no rádio, hoje para falar sobre um assunto na área da família, os novos arranjos familiares, os novos modelos de família estarão em pauta hoje e as nossas convidadas daqui a pouco vão se apresentar para participar deste nosso debate contribuindo com a sua experiência, mas ela chega com a parceria da loja Casarão Verde, que está com a Limpa Loja Casarão, com descontos de até 50% e você ainda pode pagar em 3 vezes nas lojas Casarão Verde. Também Univates. Univates que agora oferece os cursos no ensino EAD. 13 novos cursos nesta modalidade. Acesse o site da Univates e confira as opções. E Projeto Vênus, transformando relações. Aprenda a cuidar e desfrutar do seu relacionamento. Entre em contato e saiba mais sobre o Projeto Vênus através da página no Facebook Karina Souza, transformando relações. Boa tarde especial a Miriam Magedans,
boa
nossa
tarde,
colega
Lu.
De mesa.
Agora reencontro depois das férias, minhas férias, tuas férias, né?
A Luciana voltou, a Miriam voltou e agora a Rose foi. Isso aí. É assim, né? E a gente vai prosseguindo recebendo as nossas convidadas desta tarde, que são a Mara Allert e a Soraina Rodrigues da Rocha. E eu vou pedir hoje, vou furar o protocolo, mudar um pouco, eu vou pedir para elas falarem da sua formação e se apresentarem para os nossos ouvintes. Boa tarde, Mara.
Boa tarde. Então, eu sou Mara Allert, atuo como advogada no bairro Langiru, nessa cidade, há quase 2 décadas. Sou professora há também quase 2 décadas em cursos técnicos e coordeno curso técnico em transações imobiliárias na Univates.
Boa tarde, Soraina.
Boa tarde. Bom, já disseste, né? Meu nome é Soraina, eu sou assistente social, formada há bastante tempo. Eu não estou há muito tempo aqui na região, eu passei num concurso e trabalho num CRAS de Fazenda Vila Nova. E também trabalho como perita para o judiciário. E o judiciário daqui, no caso o Fórum de Teutônia, compreende várias comarcas, 5 comarcas. Então, eu trabalho com as famílias de Paverama, Poço das Antas, Imigrante, esqueci alguma menina, Vesfália. E inclusive a Teutônia, né? Isso. Então tem uma abrangência bem grande com o nosso tema, né?
Eu vou começar fazendo uma pergunta direta já para a Soraina, que eu gostaria que ela contasse um pouco o que é, porque este trabalho de perita do judiciário tem a ver também com a família. Eu gostaria que você falasse um pouco do que é este trabalho e de que forma ele também contribui para que se tenha uma visão sobre esta temática que vamos abordar hoje, que é os novos arranjos familiares.
Olha, tem tudo a ver, sabe? O meu trabalho, assim, é direto, específico com as famílias, né? Porque quando se trabalha com adoção, existe um casal que ele ainda é casal, não existe, é o marido e a mulher. Normalmente, marido e mulher se fala porque é um arranjo, mas é a forma tradicional de se ver, né? E então, eles procuram uma criança, eles querem ser pai e mãe, para constituir uma família, e vem a palavra família, né?
Então, a família necessariamente tem criança na família.
Exatamente, senão eles são um casal.
Não,
enquanto...
não, pela legislação, eu e meu marido, a gente não tem filhos e nós somos uma família.
Ah, é.
E não temos a pretensão de ter filhos, né? Uhum. Somos considerados uma família pela Constituição Federal.
Oh, então, nós já temos uma definição aí do que é a família.
Como é que a gente define? Eu sozinha com meu filho sou uma família. Mas são questões, porque eu concordo com o que a Soraina está colocando. A ideia de constituir família pelo lado social, que é a área onde ela atua, eu falo do lado legal, da legislação. Ela fala do lado social, que é da função dela. Que entende-se que compor uma família é como se alguém fosse entrar para dentro dela. Eu acho que é nesse caminho, né?
O olhar do serviço social é bem assim, bem específico. É um casal enquanto não existe filhos, né? Nós denominamos dessa forma. Mas o serviço social e o direito andam muito juntos, muito próximos, né?
É, o que nos diverge são algumas definições. Eu falei agora do jurídico, ela fala do lado da assistência social. Até para que o ouvinte fique... Não estamos divergindo, apenas são áreas diferentes de atuação, né?
Outros casos que acontecem muito no judiciário são as questões de guarda, não é? Que aquela criança está em situação de risco. Ou ela está em uma instituição de acolhimento, podendo ser adotada, e a família quase que perdendo o poder familiar desta criança. E tem outros casos que essa criança já não está mais com a família, a situação de guarda, e está com algum tio, com algum familiar, que se diz da família extensa, né? E as nossas visitas são para definir como é que está essa criança, e se há novo arranjo familiar, como é que está essa criança com esta família, se ela está em proteção, se ela veio com outros irmãos, como é que está a questão da família nuclear dela, como é que se constitui. Então, basicamente, no judiciário é muito essa questão de guarda, de adoção, crianças que já foram adotadas e a gente visita para ver como é que ficou essa nova dinâmica familiar dessa criança, ou essas crianças, ou três crianças, já aconteceu de três, uma família adotar três crianças, né, três irmãos.
E nos trabalhos, assim, em nível municipal, você atua também no município de Fazenda Vila Nova. Sim. A assistente social em si, ela faz este acompanhamento também das famílias de cada cidade, acompanhando, fazendo visitas no dia a dia?
Sim. É que eu trabalho num CRAS de Fazenda Vila Nova. E a questão do CRAS é mais específica. As famílias vêm para solicitar alguma coisa, normalmente. A questão de cidadania, documentos, família seria pensão alimentícia, como eu faço para solicitar uma pensão alimentícia, para receber, requerer o BPC, que tem muitas pessoas com deficiência, né? Na questão dos idosos, tem muitos casos de idosos negligenciados, que as famílias não conseguem dar conta, e é um problema bem sério. Que na minha área, o que eu estou vendo mais, é o que é mais abrangente, o que fazer com esses idosos nesta família, e eles não estão preparados, e a família não está preparada para acolher esses idosos. É um problema
isso
bem
é
sério.
Isso é pauta para mais um programa, certamente.
Sim, com certeza.
Não, e eu entendo, particularmente, a importância da profissional assistente social. Eu atuo bastante em direito de família, e bah, a importância de ter um estudo social, porque... Enquanto advogada, eu vou dizer, criança sofre maus tratos, ela está sendo negligenciada. E o direito requer provas. O que eu não consigo provar, eu não vou levar perante o Poder Judiciário, falando bem abertamente. E é essa profissional que está aqui do meu lado, que vai lá, faz o estudo, fala individualmente com o pai, com a mãe, com o padrasto, com a madrasta. Então, essas novas composições familiares. E em cima disso, através do conhecimento dela, ela consegue dar uma resposta para o Poder Judiciário. Essa criança está para ser adotada, os pais estão com guarda. Essa criança está realmente apta, não está apta. Ela conseguiu se socializar dentro dessa família. Não sei se é esse o termo que se usa, mas... se ela conseguiu se sentir integrada na família, se a família se sente também da mesma forma integrada a ela. Então, eu acho que tem assistentes sociais de menos nos municípios, porque eu entendo que é uma demanda muito grande e cada vez mais essas demandas requerem um profissional capacitado. Tanto essa questão que ela fala das pessoas idosas sendo negligenciadas... E até questões em que envolvem, de certa forma, agressões entre famílias, onde precisa esse olhar, eu acho que tem de menos profissionais da tua área.
Se a gente fala, assim, de um indivíduo complexo, né? Tu imagina a família como uma complexidade, né? Onde tu tem, no mínimo, 4, 5 pessoas. E quando eles não estão mais se entendendo e precisam de mudanças, quem é a pessoa com capacitada para ir lá e fazer essa interação entre um e outro, né? É o assistente social. Claro.
Sim,
que
e requer tempo.
Exato, é isso que eu digo. Não é uma coisa simples, não é uma matemática, né? É tu aqui, tu ali, acabou a conversa, né? Até a importância desse tempo com o assistente social para evitar a judicialização.
Exato.
Dessas relações que a
gente
fala,
porque daí,
né,
vão lá pro fórum brigar, isso. Vira muitas vezes um processo interminável que em diálogos, através daí o assistente social, até meio que um mediador em alguns momentos, seria a pessoa que ia conseguir ponderações entre essa família, que evitaria essas demandas enormes de processos, essas discussões que tem e que são intermináveis, porque daí no Poder Judiciário, às vezes, as pessoas já estão num nível tal de esgotamento que já vira uma guerra, não é mais uma simples discussão.
Ninguém ouve ninguém.
Exato. E o assistente social, eu entendo como profissional que tem esse papel e tem a capacidade profissional para isso. Por isso que eu falo, assim, é um profissional que tem uma demanda de serviço excessiva.
E a gente pode até pensar, assim, a nível... quem está aqui ouvindo essa conversa pode estar pensando que se está se sentindo, vivendo esse problema, ele poderia estar buscando uma ajuda mais técnica, sim, né? Porque a tendência da gente é sempre procurar a vizinha, a amiga, e ela é parcial, né? Uma pessoa que tenha mais conhecimento para nos orientar. Muitas vezes a gente está provocando um problema dentro da nossa família sem, sim, se dar conta, né?
É que nem a gente disse, um assunto para um outro tema, esse BPC que ela fala, né? Cara... Eu acredito que os ouvintes, muitos nem fazem ideia o que é
pois
isso.
Pois é, eu também, por exemplo, né? Não sei o que é.
Então, é um tema de assunto previdenciário, que ela pode explicar melhor. E que as pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento e elas têm esse direito.
Uhum. É verdade.
Mas, então, dá para dizer que vocês estão na linha de frente no que diz respeito a entender como é que está acontecendo a mudança da família, né? Tanto assistente social quanto a pessoa do direito, ela está absorvendo todas essas mudanças, né? Entendendo e resolvendo isso.
Todas as demandas que surgem a partir dessas mudanças.
Isso, porque a gente tem uma... Muitas vezes, dependendo da tua estrutura familiar, tu pensa que o normal ou o comum é pai, mãe e filho, né? Mas a nossa realidade, ela está muito diferente disso. E às vezes, a tua falta de experiência nesse ramo te faz pensar que... os novos formatos é que são exceção, né? Eu não sei em que nível a gente está falando, assim.
Mas eu acho que já passou da exceção. Por alguns números que... Não sei os números que vocês... Se tem números que vocês lembram ou podem comentar. Mas eu recordo de um momento que a gente esteve aqui gravando um outro programa. E que uma pessoa ligada a esse setor falou da situação de Teutônia. Por exemplo, das crianças matriculadas na educação infantil do município. Em que, se não me engano, estava passando dos 50% o percentual de crianças que não tinham, por exemplo, o pai e a mãe biológicos ou adotivos morando no mesmo ambiente. Né? Então, eram arranjos diferentes. Quando a gente fala de mais de 50%, já é uma maioria. Como vocês percebem isso no dia a dia?
Bom, principalmente no judiciário. Né? Então, quando tem muitos casos de situação de pensão alimentícia. E a guarda fica com quem? Ou com o pai ou com a mãe. E um tempo atrás era muito normal as famílias se separarem e a criança permanecer com a mãe. E cada vez mais eu tenho observado que tem pais que estão sendo excelentes. Pai. Se chama pai e mãe, no caso, né? E a mãe não tem mais aquela... A mulher parece que parou de ter aquela responsabilidade. Não, eu sou mãe, eu sou mulher e eu preciso ficar com os meus filhos. E a mulher parece que se aliviou um pouco.
Autorizou.
Não? Se autorizou, exatamente a palavra. Se autorizou. E os pais se empoderaram e são pais na escola de educação infantil, por exemplo, né? Então, eles levam a criança, eles arrumam, ele põe o cabelo, não consegue colocar aquela roupinha direito, eles pedem ajuda para as professoras. Né? E são pais excelentes, então esse novo arranjo familiar é muito, muito diferente e muito positivo, bem interessante.
Concordo. Até colocando que todo nosso assunto tem por base uma questão cultural, né? Porque as mães da gente ou as avós da gente, elas eram as que cuidavam os filhos, o pai era quem trabalhava fora e elas ficavam na residência e a função delas era cuidar a casa, cuidar os filhos, cuidar as roupas e ainda costurar e cozinhar e tudo mais. E na atual sociedade que a gente vive, a mulher também vai ao mercado de trabalho. Então, isso faz com que homens e mulheres trabalhem a mesma quantidade de horas semanais. E A pergunta grande é, onde é que está escrito que a mulher tem que ser, que cuida os filhos, né? E sim, é o que ela vem dizendo de pais com guarda, onde a mãe tem abriu mão em alguns momentos ou em ajustes mesmo.
E flexibilizou exato, também, né?
Exato.
Porque tu pensa bem, se tu pensar de novo em cultura, os pais eram excluídos do cuidado da criança, né? Era aquela coisa assim das mães, da mãe, da avó, das tias, e o pai ia pegar a criança com um ano pra jogar a bola, né? No momento que a gente quis a presença do marido ali, é óbvio que ele vai se envolver muito mais, inclusive vai ter um apego maior à criança, a vontade de estar com ela, e não vai ter medo, e numa separação natural que ele também queira a guarda, e ele tem todo o direito com ambas as mulheres.
Assuntos, né? Só um rapidinho, às vezes quando as pessoas vêm falar, queremos se divorciar, queremos não sei o que, daí vem a mulher, não, porque eu tive que lavar, eu tive que não sei o que, ele nunca trocou uma fralda. Então a pergunta que é interessante ser feita, mas tu ensinou, tu solicitou? Não, tipo, tá, mas e daí? A culpa é de quem, né? Então tem essas questões que a mulher quer puxar o compromisso pra ela, mas ela não consegue dar conta de tudo. Então e ter a parceria é essencial.
E muitos, talvez, escutando, pensam, tá, mas faz tempo que a mulher tá no trabalho, ainda ficam batendo nessa tecla. Mas é interessante observar que esses reflexos dessa mudança, eles estão sendo sentidos hoje e cada vez mais impactando na família. Não é uma coisa que, foi resolvida, esses reflexos, eles continuam.
Mas tem muita mulher que diz assim, eu não quero ter outro filho, por exemplo, num novo relacionamento, separou, casou, não quero ter outro filho, porque tu sabe, né, o filho é da mãe. E é uma frase que tá batendo muito forte em mim, porque eu digo, não, o filho não é da mãe, o filho é da mãe e do pai. Então, se a gente entende isso, já alivia bastante a carga, inclusive, sobre a mulher, né?
Daqui a pouco a gente prossegue com o nosso debate deste sábado.